Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3... Um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa... Prova Oral.
Sejam bem-vindos à Rádio Ressaca. Aqui estamos nós, depois da noite de Santo António.
Pelo menos em Lisboa,
Xana,
não é?
Eu, Xana Alves. Isto é, uma parte de mim está neste programa, outra parte foi deixada na noite anterior, não sei onde, mas cá estamos nós.
Alguns entre estamos Campo vivos. Lido e Alfama, sim. Ele perdeu-se.
Bom, de qualquer das formas, hoje mais do que nunca precisamos da ajuda de todos, ajudem-nos, tragam-nos água, mas também podem participar através do 960386272. Ou, se quiserem, podem entrar em direto, 707-200-330. Há que dizer que o nosso convidado tem um livro que se chama Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. O nome em si, desde logo, provoca algum aborrecimento, não é?
Isto pode ser RGPD. Trágico. RGPD.
É um daqueles assuntos que se ouve o nome e ficamos, desde logo, entediados. Sim. Mas, contudo...
Olha, você tem RGPD...
Mas contudo,
é uma doença muito grave.
Contudo, isto é uma coisa que mexe com a vida das pessoas. Eu próprio, confesso que estou, como a grande maioria das pessoas, sem saber muito bem o que é que está a acontecer. Por isso é que trouxemos aqui o Nuno Saldanha, que é alguém que sabe tudo sobre tudo.
Ah, boa tarde.
Olá.
Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Antena 3.
Tu tens noção de que a grande maioria das pessoas ainda não percebeu muito bem o que é que vai acontecer. E a única coisa visível e que as pessoas experimentaram foi durante largas semanas, se também não foram assim tantas, mas duas, três semanas, recebemos e-mails de toda a gente, de identidades que inclusivamente desconhecíamos que tivessem sequer o nosso contacto. Isso foi uma coisa boa.
Ou então adiámos, como eu, até o último dia, aquele carregar no botão do aceito, não é?
Sim. Eu creio que o novo regulamento, o RGPD, não podia ter tido melhor publicidade do que a quantidade de empresas que na última hora decidiram chamar a atenção para o facto. Acho que hoje já muita gente ouviu falar deste regulamento e principalmente da proteção de dados, principalmente porque aquelas duas últimas semanas antes do dia 25, o dia da entrada em aplicação do regulamento, foram realmente atropeladas por um conjunto de mails, dos quais a maior parte nem sabia que tinha em tempos subscrito e que, portanto, aproveitaram até para fazer alguma limpeza.
Ok, mas por exemplo, um dado prático. A Prova Oral, este programa tem uma newsletter para as pessoas que nos estão a ouvir. Se ainda não têm a newsletter da Prova Oral, deviam subscrevê-la, não é verdade? Bom, e nós temos uma base de dados que fomos construindo, pedindo às pessoas, uma a uma,
o seu contacto, o seu e-mail.
O seu e-mail, não é? Com a garantia de que só comunicaríamos uma vez por semana. Bom. Estes contactos, depois desta lei, temos que pedir outra vez?
Não necessariamente. Tudo depende da forma como foi pedida a autorização. O que o regulamento pretende é evitar que as pessoas sejam incomodadas com, nomeadamente em termos de marketing, direct mail, direct marketing, que sejam incomodadas com informação, com newsletter que não querem. E por isso exige que as pessoas digam ok, que queiram receber efetivamente. Se a prova oral em tempos, pediu autorização a cada um dos...
Nós pedimos todas as semanas, sim, sempre
sim.
Novos.
Mas o problema agora aqui é que este regulamento é obrigatório provar, não basta ser, tem que se provar.
Okay.
Eu, aliás, costumo dizer que este regulamento diz que, ao contrário que a mulher de César, que não bastava ser César, bastava ser séria, tinha que parecer séria, agora tem que provar que é séria. E vocês aqui não basta dizerem que têm consentimento, têm que o provar.
É fácil, temos lá a nossa mensagem e a resposta da pessoa a deixar.
Exatamente. Exatamente. E se disseram que iam utilizar esses dados, nomeadamente o e-mail, para efeitos de entregar a newsletter, se era essa a finalidade, e, portanto, enquanto houver durar o programa, que é esse o meio da prova oral, tudo está legal. Não há problema nenhum.
Bom, essa é a primeira novidade. A segunda é, para as empresas que viviam disto, existiam muitas, existem muitas empresas cuja principal função é vender dados, contactos, essas empresas correm aqui sérios riscos de fecharem.
Quer dizer, as empresas tiveram. O regulamento foi aprovado no princípio de 2016.
Sim.
E ficou dito que durante 2 anos que se tornaria aplicável em 2018, 25 de novembro.
Sim.
As empresas, principalmente essas, tiveram 2 anos para se adequar, para pedir todos os consentimentos. E principalmente essas empresas têm que perceber uma coisa, que elas tinham um conjunto de dados pessoais, mas que os dados pessoais não eram deles. Os dados são das pessoas. Os dados são, o que este regulamento vem dizer é que os meus dados são meus e não são das empresas que os utilizam. Todos nós sabemos que durante muitos anos as empresas recolhiam dados, vendiam, enfim, a maior parte das vezes nós nem sabíamos como é que seríamos como é que éramos contactados. E percebemos como é que vocês chegaram ao meu nome. Ah, recebemos, comprámos uma base de dados.
Pois.
E eu disse, então compraram uma base de dados com a minha informação. Mas eu não dei autorização, os dados são meus. Quer dizer, o meu nome, morada, número de telefone, número de e-mail, são dados meus. Não posso permitir que alguém os venda a terceiros.
Sim, sim, isso é uma coisa boa. Claro. E todos nós recebemos aquelas chamadas indesejadas de empresas a venderem-nos serviços.
Tu és aquela pessoa que fica a saber o nome do operador de telemarketing.
Não, eu sou
Carla, eu peço imensa desculpa, mas agora não posso falar consigo.
Eu devo confessar que...
Há dois tipos de pessoas, que é essas e aquelas que dizem, olha, peço imensa desculpa, mas não estou interessado.
Eu reajo muito mal, confesso. Sobretudo porque há desde logo um princípio que me enerva, que é normalmente ligarem-me de um número anónimo.
Não identificado, exatamente.
Isso é logo um mau princípio, não é?
Sim.
É sinal
Sim,
de que ainda há algo a esconder. Porquê, não é? Porque é que não dá um número? Não é? E depois, como insistem muito,
isso é verdade.
Nós
e ainda,
acabamos por atender.
Ainda há pouco tempo também recebi uma chamada de um número que eu não conhecia de lado nenhum, vinha um número identificado, e eu perguntei, mas como é que o senhor tem os meus dados? Já depois do dia 25, como é que o senhor tem os meus dados? Ah, nós temos acesso a uma base de dados. Então não podem ter, não dei autorização. Ah, mas isto são números aleatórios. Ah, não interessa se são aleatórios ou não. O senhor tem um número de telefone e, portanto, torna-se...
É o que se deve dizer, então?
Sim,
que
é que... porque qualquer número de telefone é um dado pessoal. Porque a definição do RGPD de dado pessoal é todo aquele dado que identifica diretamente uma pessoa ou indiretamente pode levar a essa identificação. O número de telefone pode chegar ao meu nome. E, portanto, as pessoas não podem usar isso sem consentimento. Isso é o que tínhamos
Aliás,
começado.
Deveriam acabar. Os números anónimos deviam acabar e também as linhas gerais deviam acabar. Porque muitas vezes, imagina, ligam, o teu número fica ali marcado. Tu queres contactar por algum motivo. Isto é, ligas para uma linha geral, como é que a pessoa sabe quem é que te ligou? Ninguém.
É verdade.
Não sabe, não é?
Mas olha, onde há um problema, também há quem veja aqui um sentido de oportunidade, porque um ouvinte nosso, Inácio Correia, mandou-nos uma mensagem, uma oportunidade também aqui de divulgação do próprio negócio, que diz-te que soube que agora mesmo que o tema da prova oral era o RGPD e que nem de propósito existe uma startup portuguesa que resolve estes problemas.
Como assim?
É uma plataforma que se chama Get Complied. O que será Get Complied? Alguém que aproveitou para reunir dados na mesma, mas com autorização?
Não, o Get Complied eu presumo que seja uma empresa que ajuda, mais uma das muitas que existem, como é lógico, que ajuda as empresas, a generalidade, empresas, organizações.
Sim.
O regulamento aplica-se quer a empresas públicas, privadas, organizações, associações, fundações, Estado, regional, local, aplica-se a todas as organizações. E é um caminho duro, não é? Estamos a falar de um regulamento que, em alguns pontos, é complicado, é difícil de interpretar. E, portanto, há muitas empresas que ajudam outras empresas a entrar em compliance, em conformidade com este regulamento. Quem começou com estes temas foram, logicamente, os advogados, que, enfim, isto é um tema jurídico, portanto, as grandes empresas entraram neste mercado. E porque isto acabou por se tornar também, logicamente, o mercado, pois há muitas empresas que criaram formas de ajudar a maior parte delas, das empresas também a entrar em compliance, porque há um conjunto de normas que têm que ser cumpridas, as empresas têm que ter, além do consentimento que estávamos aqui a falar, têm que tomar, enfim, um conjunto de,
então, mas, de medidas. Receitas. O que é que o governo deve fazer agora, por exemplo?
O governo inicialmente não foi para aqui chamado, porque isto é um regulamento europeu. Uhum. A grande diferença deste regulamento com a antiga lei de proteção de dados, sim, é que a lei de proteção de dados era, enfim, tinha sido transposta de uma diretiva e, portanto, o governo fez o que queria, escreveu, foi o legislador, não é? Neste momento, como isto é um regulamento europeu, entrou diretamente, foi aplicado diretamente no mesmo dia em 28 países. Portanto, este regulamento é igual e entrou e tornou-se aplicável no mesmo dia nos 28 países da União. Pronto, não há grandes possibilidades de alterar
alguma coisa.
Tirando o facto de haver algumas normas pequenas que o regulamento deixou para os Estados fazerem. Foi o que aconteceu aqui com uma proposta de lei, que devem ter ouvido falar, que o governo apresentou uma proposta que foi mais ou menos chumbada, ou acabou por ser retirada do Parlamento, porque, enfim, tinha umas coisas que não deveria fazer, foi além do que era permitido. E, portanto, acabou, não teve apoio parlamentar e caiu.
E não foi.
O que o governo tem que fazer, e já fez, é nomear uma autoridade de controlo, que vai ser a antiga Comissão Nacional de Proteção de Dados, e essa autoridade de controlo é que irá proceder à fiscalização. Porque este regulamento tem um, eu ia dizer agora um palavrão, que é...
Qual é?
Tem um sistema que é de accountability. Ou seja, okay, ao contrário, antigamente... As empresas, quando precisavam fazer qualquer tipo de tratamento de dados, pediam autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E depois vinha de lá o ok, e a partir daí as empresas estavam, tinham um papelinho na mão, tipicamente português, já posso fazer tudo o que quero.
Ah, então espera, deixa-me ver se percebo. A autoridade que devia fiscalizar e que não fiscalizava é a que é chamada agora para fiscalizar.
Agora, o que vai acontecer agora...
Tem uma lógica.
O que vai acontecer agora é o contrário. Portanto, as empresas podem fazer o tratamento de dados que quiserem, desde que cumpram o regulamento.
Ou seja, nem têm que a consultar.
Em alguns casos, eventualmente, coisas mais complicadas terão que a consultar, mas a maior parte das coisas não. Aplica o regulamento e fica sujeito a um controle posterior, a uma auditoria posterior. Olha, e aí, com cuidado, muito mais grave.
Deixa-me só dizer então a todos que podem e devem participar através do 960386272, bastando para isso que deixem uma mensagem de voz, é o WhatsApp da Prova Oral. Digam-nos, comentem o que é que passaram, como é que se protegeram, desde logo, como é que os vossos dados estão a salvo, o que é que fazem para isso?
Não, se alguém leu aqueles
ninguém
pontos
leu.
Todos
ninguém
que o
leu.
Facebook dizia, não sei o quê, nananana.
Eu acho que eles colocam todos esses pontos e uma carta muito extensa, justamente para as pessoas não lerem.
Sim, a pessoa desiste.
Sim, se mandassem uma mensagem curta, toda a gente lia e era chato, não é?
É verdade.
Hoje em dia em Portugal utiliza, enfim, e é necessário, e já repararam que muitos ainda continuam a receber alguns mails que, se concordar com a nossa política de privacidade, então.
Se não concordar,
se não concordar, acabou, vai-se embora.
Acabou a nossa relação.
Eu recebi muitas mensagens e elas variavam de técnica. A técnica mais ardilosa que ouvi foi: enviamos, por causa da lei de proteção de dados, se não responder a esta mensagem, consideramos que
totalmente ilegal.
É consentimento. Há muitas pessoas nesse lá em claro, então, ok, como não respondeu é porque é sim. Então, porque, como não respondeu, até acho que é não, desde logo.
É totalmente, isso é mesmo o ilegal.
Isto devia ser completamente ilegal. Não,
não é ilegal e as empresas continuaram a fazer isso. É ilegal, porque o que é necessário é o consentimento tem que ser explícito, tem que ser positivo, tem que ser afirmativo.
Claro.
Tem que se dizer que autoriza, e autoriza o quê? É o que eu estava a dizer com a newsletter da prova oral. Eu autorizo receber newsletters da prova oral enquanto houver o programa. Não pode ser, vocês não podem dizer, se não quiser, fica.
Claro.
Não pode ser, porque senão não valia a pena fazer sequer este regulamento. As pessoas
ainda
ficavam totalmente desprotegidas.
Da newsletter da prova oral.
E exemplo.
Queremos subscrições, envia-nos os vossos e-mails.
A newsletter da prova oral é um ovo.
Está fora. Já que estamos a falar disso, deixem-me só dizer que não é necessário subscreverem, agradecemos se o fizerem, mas à segunda-feira nós colocamos a newsletter na página oficial do Facebook da Prova Oral para que as pessoas a consultem. De resto, vamos ter a primeira mensagem recebida por WhatsApp.
A Prova Oral. Qual é o número do WhatsApp?
6272.
Ok, preparados para a primeira mensagem? Aqui vai ela. É de um ouvinte que conta o que é que ele fez para se proteger.
Olá pessoal, eu queria só dizer que aproveitei esta coisa da nova legislação sobre os dados para não clicar em nada, nem confirmar nada, nem fazer nada, porque tinha esperança de me livrar dos contactos de toda a gente, mas não aconteceu nada. Recebo tralha na mesma de todo lado. Portanto,
não deveria receber.
Portanto, nada. Portanto, está tudo na mesma. Beijinhos.
Não está. O que pode fazer? A Comissão Nacional de Proteção de Dados já colocou no seu site um formulário de reclamações. Mas, enfim, no fundo é chegar, ir ao mail ou ao site da Comissão Nacional de Proteção de Dados, encher esse formulário e queixar-se da empresa que enviou.
Oh, não, porque isto devia ser um bocadinho como, por vezes, com o Facebook acontece, às vezes de uma forma injusta, mas acreditar que era um processo claro e justo, havendo, imagine-se, um número de 20 reclamações à mesma entidade, essa pessoa ou essa entidade deveria ficar inibida de exercer essa atividade.
Aqui, até em princípio, será pior. Já todos ouviram falar do valor das coimas, que pode chegar aos 20 milhões ou 4% da percentagem do volume de negócios global, se for um grupo. Portanto, o que vai acontecer é a Comissão Nacional, a Autoridade de Controlo, vai pegar nessas reclamações e vai atuar em conformidade. Agora, o que se pode dizer é: estará a Autoridade de Controlo em Portugal devidamente preparada para começar a dar vazão às queixas que vai receber? Bom, a resposta é não. Devem ter ouvido aqui há coisa de um mês, a Presidente dizia que não tinha dinheiro para pagar os ordenados de junho. Portanto, se não tem dinheiro para pagar os ordenados em junho, e vai precisar de se reforçar, vai precisar de contratar mais técnicos para fazer essa gestão das reclamações.
O programa está a aquecer e são muitas as opiniões que nos estão a chegar, não só para o WhatsApp, mas também pelo Facebook. Deixem-me só ler algumas. O Cláudio Martins faz aqui uma boa pergunta. E nós, podemos vender os nossos dados? São só os outros que podem fazer dinheiro com os nossos dados? Pergunta.
Nós podemos vender.
Vendedores de dados.
Se tu vendesses os teus dados, pô, why not, não é?
Sim, mas o que é preciso é impedir que alguém venda os nossos dados sem o nosso consentimento. Porque, quer dizer, nós darmos os nossos dados a um conjunto de empresas não é necessariamente uma coisa má, quer dizer.
Sim,
quando eu forneço
os meus dados.
Exatamente, e tem interesse, e só nos pode trazer coisas. Eu faço a comparação, e no livro faço essa comparação, que eu acho que está mais ou menos engraçada, com um banco. Quer dizer, nós, quando entregamos os nossos dados a uma empresa, esperamos o quê? Que ela nos guarde os dados e que nos dê alguma coisa em troca, que nos dê um valor acrescentado pela utilização dos nossos dados. No fundo é o que nós fazemos no banco. Nós pomos lá o nosso dinheiro, esperamos que eles nos guardem o dinheiro, que não o deixem roubar, e que nos deem juros, que nos deixem utilizar para empréstimos, para essas coisas. O que nós temos a certeza é que os dados, o dinheiro que pomos no banco é nosso. Os dados que nós entregamos a uma empresa são dados nossos. Portanto, se eu dou a uma empresa os dados para que ela depois faça o tratamento que achar por bem e que se os vender, ok, desde que nós tenhamos alguma coisa em troca, não tem nada de especial. Eu acho que temos todos a ganhar.
Nuno Saldanha, autor do livro Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Não, mas há aqui uma pergunta que um dos nossos ouvintes faz, e na verdade esta é a razão pela qual se calhar algumas pessoas aceitaram as condições que não leram, na verdade. Porque o Cláudio Martins pergunta, e nós podemos, aliás, o Rui Pedro diz, então, mas esperem lá, se eu não aceitar as novas leis de proteção de dados, não posso aceder a sites, subscrições, etc.
Não aceitar as condições ou do Facebook,
lá está,
ou do Google.
Lá está, as condições de subscrição.
Nossa, se eu não aceito, parte do princípio fico que não quero.
Claro.
Não fico de parte, não quero.
Mas
quer dizer, eu não sou.
Mas tem que aceitar.
Se não subscreves,
mas tem que aceitar.
Não subscrevo, não recebo.
Mas reparem, mas podia aceitar por ponto. Ou seja, o problema é que me apresentam 100 pontos e botão no fim a dizer
aceito. Mas isso é uma das questões que estávamos a falar no início do consentimento. O consentimento é dado caso a caso, é o chamado opt-in. Eu, quando chego, e nós recebemos muitas vezes, podemos receber e dizer: quer receber a nossa newsletter, e depois tem lá por telefone, por mail, por SMS, e nós dizemos, não, só quer receber por mail, eu faço opções. E quando há vários, os nossos dados vão ser tratados para várias finalidades, eu tenho o direito, no consentimento que dou, de escolher as finalidades que quero. Não sou obrigado a aceitar tudo. No Facebook, enfim, é mais complicado, porque eles têm um pacote. E uma pessoa, enfim, aceita ou não aceita, não é obrigado a ter Facebook. Pode ter Twitter, pode ter Instagram, enfim, depois também tem que aceitar os dos outros, mas aceita ou não aceita, não é obrigado. Há quem não tenha, não esteja fora das redes sociais, não é só obrigado. Agora, o consentimento tem que ser dado e essas empresas fazem um grande investimento e precisam.
Estamos a ter muitas mensagens, eis mais uma que nos chega.
Olá, Alvin, boa tarde. Chamo-me Carlos. Eu gostava de saber se os meus dados estão mesmo protegidos. É que eu sempre fui uma pessoa com medo das tecnologias e eu estou a pensar seriamente em emigrar para a Papua Nova Guiné, para uma tribo. Se me puderes ajudar com isto, agradecia. Obrigado.
Além de ser certamente muito mais feliz, o que esta nova legislação exige é um termo que as empresas são obrigadas a ter, medidas técnico-organizativas. É um dos pontos fulcrais do regulamento. As empresas, que é o tema em questão a segurança de informação, as empresas têm que se dotar de formas de medidas organizativas e técnicas, nomeadamente na área informática. Se há coisa onde as empresas vão ter que gastar dinheiro, e vão ter que gastar dinheiro a sério para estar a compliance com este regulamento, é em segurança de informação, é em sistemas informáticos seguros. E hoje em dia todos nós já estamos, enfim, quem está nas empresas verifica que os fornecedores de software já estão a entregar novas releases a dizer compliance com o GDPR, porque já têm sistemas de encriptamento, que no regulamento chama pseudonimização, uma das formas de encriptamento. Também tem a possibilidade de anonizar, quer dizer, tornar anónimo a informação que eu tenho, e isso aí as empresas vão ter que gastar muito dinheiro, porque é a fonte de todos os problemas. É a questão desse. E reparem, não podemos esquecer uma coisa, que hoje em dia, também é outra coisa que se falou aí muito, se houver algum data breach, alguma fuga de informação, o que acontece a toda a hora, em todas as empresas, em todas as organizações, seja por descuido, seja por erro de funcionário, seja por hackers, as empresas passam a ser obrigadas a comunicar à CNPD em 72 horas, desde que tenham conhecimento, esse facto. E esse facto, muitas vezes, tem que ser depois comunicado às próprias pessoas. Ou seja, se há um hospital, que é uma das coisas, umas áreas que têm acontecido muito, porque mexe muito com as pessoas. Há situações em que há um data breach no hospital. É terrível, porque toda a nossa informação clínica, às vezes que as pessoas não gostam, é realmente um dado sensível, não gostamos que saibam.
Ficas por...
É uma chatice. Portanto, essa parte fica. São obrigadas. É pública e são obrigadas a comunicar.
Temos muitas chamadas, temos de ser breves nas nossas respostas. Agora, vamos ouvir outra.
Boa tarde. Meus amigos, eu não estou a perceber aqui muito bem esta história dos dados. Tanta coisa com os dados, a proteger os dados, como a roubar os dados. Eu tenho uma solução fácil, chama-se prevenção. Quando, se eu estou preocupado que me roubem os dados, eu compro dados baratos. Eu compro vários dados. Mas e se me roubarem uns, eu jogo ao póquer com outros. Pá, qual é o stress?
Estou a ver. Muito bem.
É bom. Olha, para aliviar aqui.
Temos aqui um fã. Não, para aliviar, temos aqui um fã da Xana.
Olá, Alvin. Posso pedir permissão para ouvir a voz da Xana todos os dias? Abraço.
Engate na prova oral, adoro.
Agora até pronto.
Já não ficou corada.
Olha, fiquei um bocadinho. Olha, mas os nossos ouvintes são fortíssimos, vou te dizer.
Bem, espera aí, olha esta ideia de negócio que nos chega.
Sim.
Aqui vai ela. Espera aí. Agora que está. Está a demorar, mas vem aí.
Boa tarde a todos. Beijinhos para o Alvin. Eu queria partilhar convosco uma ideia de negócio que eu tenho, que é a seguinte. É um nicho de mercado que eu penso que está forte, e, de acordo com o que eu acabo de ouvir. Estava a pensar em criar um negócio em torno de conseguir indemnizações com estas empresas que... Boa tarde a todos. Beijinhos para o Alvin.
Outra vez.
Okay.
Vocês perceberam?
Eu acho que ele quer criar um negócio estando com base, utilizando todos os grandes problemas que vão existir e, portanto, está ajudando as empresas ou as pessoas a pedir indemnizações. É, eu acho que os advogados já vão fazer isso. Atenção, acho que ele já está atrasado. Vai haver aí muita firma que vai fazer esse trabalho.
Eu acho que se calhar estas plataformas de compliance se calhar foram criadas pelos advogados
para ficar isso.
Já para dizer, tem certificado ou não tem certificado? Exato.
Falando agora abertamente do teu livro, bem, isto é a parte em que podes vender o teu livro. O que é que ele traz de novo e que pode ajudar as pessoas?
Olha, antes de mais, o livro foi escrito de uma forma muito clara, pouco técnica, precisamente porque é um tema muito, enfim, muito hush, muito árduo.
Nós estamos a mostrar o teu livro agora para a nossa transmissão.
O regulamento tem cerca de 90 artigos e 170 considerantes. Considerantes são aquelas coisas que vão levar a cada um dos artigos, justificar cada um dos artigos. E, portanto, torna-se muito difícil, é muito técnico e, enfim, cada artigo vale o mundo. E eu tentei aí ajudar as pessoas a sistematizar, a tomarem consciência do que é os dados, de como é que podem proteger-se, o que é que devem fazer, mesmo face às empresas, às organizações principalmente. E depois peguei numa parte final em que dou 14 passos, porque a maior preocupação esta legislação é uma legislação para as pessoas. Uhum. É preciso que isso fique nota. Isto foi feito para proteger as pessoas, mas do outro lado estão as organizações e que têm que proteger, têm que se estar preparadas para fazer essa proteção.
Eu próprio fui fazer essa pesquisa na internet, mesmo depois de aceitar, para tentar perceber como é que podia, de alguma forma, ainda assim controlar esse fornecimento de dados, seja pelas apps de Facebook, etc. E as pessoas podem fazer isso, podem ir às configurações das suas redes e desativar algumas.
Às declarações de privacidade, verem o que é que podem fazer.
Se as aplicações podem aceder ou não aos seus dados.
Não, isto é claramente uma boa ideia para a defesa das pessoas, não é?
Não, claro. Ele foi feito para isso. Repara, todos nós ouvimos falar aqui há uns tempos de um escândalo chamado Cambridge Analytica.
Sim. O que é que achaste desse inquérito? Aliás, esse inquérito foi
isso que deu origem a tudo isto. Isto já ia acontecer, mas acelerou o processo.
Isto é engraçado, porque nós temos que ter consciência que sabemos muito pouco. Nós, cidadão que anda por aí.
Por isso é que eu faço esta pergunta.
Isto já foi preparado há. Demorou 4 anos a ser feito este regulamento. Mais 2 anos, há 6 anos que este regulamento está a ser feito, que é a consequência de uma diretiva antiga. Mas há aí muitas situações a acontecer.
Olha esta que nos diz o Tiago Ferreira. Olá, comprei um jogo numa loja, tentei instalar e obrigaram-me a instalar um software de suporte, Steam. Fui ler os termos e condições e a empresa ia usar as estatísticas do meu comportamento no jogo, até histórico do browser, para recolher dados.
Pois claro.
Sabendo isto, fui à loja e quis devolver o jogo. Foi-me dito que não era possível devolver o software. Fiquei com os 40€ empatados por pagar 2 vezes dados e dinheiro. Este tipo de comportamento de empresas de retalho não aceitarem devoluções de software porque não aceitamos os termos e condições é legal?
Não deveria ser. Eu acho que ele tem que apresentar uma queixa, uma reclamação junto da Comissão Nacional que providenciará e nestas situações, são situações muito específicas que ainda há pouca informação, mas essa é claramente, eu não sou obrigado a ficar, se não concordo com os termos, não tenho que depois ficar com o pacote lá em casa que não utilizo.
Mas cá quem vende o software também não tem conhecimento de causa.
Exatamente. O legista não sabe, de certeza. Não, mas, enfim, isto depois vai andando para trás, não é? Alguém vai ter que vai dar.
Olhem aqui uma mensagem.
Olá, boa tarde a todos os presentes no estúdio e toda a equipa da Prova Oral. Eu gostava só de colocar uma questão. Será possível, com esta nova lei da proteção de dados, fazer queixa de uma ex-namorada minha que me liga 12 vezes por dia a chamar-me nomes? Gostava que me respondessem a essa questão, que me ia ajudar bastante. E em relação a uma pergunta que um ouvinte fez de vender os próprios dados pessoais para fazer dinheiro com isso, eu acho que não há problema nenhum, porque há uns tempos eu vendi o meu cartão de cidadão em troca de uma garrafa de moscatel e até hoje não me aconteceu nada. Obrigado e boa tarde.
Olha, eu não sei o que é que estava, sabe?
Os ouvintes estão loucos.
Não sou muito, temos aqui uma mensagem do Pedro Ruiz que nos diz: um dos direitos que temos ao abrigo do RGPD é o direito ao esquecimento, portanto, que apaguem todos os meus dados. Assim sendo, pergunto se posso exigir à autoridade aduaneira e de finanças que me esqueçam. Também não.
Isso não dá.
Beijinhos para o Alvin, continua também aqui.
Está a ver um movimento, beijinhos para o Alvin. Eu preciso de carinho. A Paula Guiar diz: há espiada a este tipo de leis de segurança? Quando somos espiados pela CIA e pela NASA há anos.
NSA, não.
Eu sou espiado pela NASA?
Não.
Pela CIA?
Não, National Security Agency.
Não, não. Ora bem, os termos e condições são feitos para ninguém ter dada a maneira como estão escritos. Ok, depois têm sempre uma linha que diz que a qualquer momento podem ser alterados e tem outra linha que permite partilhar dados com terceiros. Quem são? Os terceiros partilham com terceiros e por aí fora.
Você acha que foi basicamente o que aconteceu com o que estávamos a falar do Facebook, com a Cambridge Analytica? Eles compraram, acho que cerca de 300 mil dados, só que cada pessoa que tem conta no Facebook tem amigos. E esses amigos têm amigos. Acabou nos 80 milhões ou 70 milhões.
Deixa-me fazer-te uma pergunta, Nuno. Porque aquele inquérito foi de veras surreal. E eu nunca cheguei a perceber se, de facto, as pessoas que estavam a fazer o inquérito ao Zuckerberg não percebiam patavina daquilo ou se estavam a tentar fazer o inquérito por forma a que o mundo, no geral, percebesse o que estava a falar.
Aquilo era um jogo de espelhos, não é?
Okay.
Todos sabiam o que é que estavam a fazer. Uns a fazer-se ingênuos, outros a fazer-se ainda mais ingênuos, mas todos sabiam muito bem do que é que se estava a tratar. São situações do mundo moderno.
Mas vai ficar em águas de bacalhau ou não?
O que parece ser é que não há, em princípio, nada, não havia nenhuma...
Não há nada que não se tenha autorizado, na
não,
verdade.
Porque não houve nada, em princípio, ilegal da parte do Facebook. Okay. Ele vendeu os 300 mil, que era suposto vender, só que depois os outros, tanto mais que fecharam, a Cambridge Analytica, esses sim é que utilizaram informação que não deveriam ter acesso. Mas esses fecharam, está resolvido, e contra esses haverá certamente
ouvinte
consequências.
Com pergunta pertinente.
Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber, no caso de não aceitarmos, como é que os nossos dados, ou como é que garantem que os nossos dados são realmente apagados, porque toda a gente sabe que depois de colocados num servidor, numa nuvem qualquer, num espaço de memória qualquer, que é impossível apagar definitivamente, não é? É sempre possível recuperar imagens de ficheiros de memória, e eu queria saber como é que as empresas garantem que os nossos dados realmente são apagados.
Pois, apagar coisas
isso, o direito ao pagamento tem esse problema, principalmente com as imagens. O que as empresas têm que fazer? Já têm que ter softwares que consigam rastrear dentro da empresa tudo o que é dados, porque uma pessoa dentro de uma empresa dá um nome e a partir daquilo aquilo é espalhado pela organização toda, várias bases de dados, e depois quando é preciso apagar, apaga-se uma, mas não se apaga a outra, quer dizer, há várias bases de dados numa empresa, portanto as empresas têm que ter esse cuidado de ter sistemas de rastrear tudo o que é dados. Depois, apagá-los. É obrigatório depois provar que os apagou. Bem, isso aí é mostrar antes e depois um fecheiro, a dizer, olha, quanto muito tem que ser com prova pessoal, prova da empresa, eu apaguei. E fica preso por essa declaração. Se mais tarde essa pessoa voltar a ser contactada, aí tem a prova que não foi apagado. O que é que ele pega? Queixa. À CNPD para, ou aos tribunais para procedimento.
Pedro Barbosa diz aqui, boa tarde pessoal, e em relação aos dados dos clientes que se encontram arquivados? Tenho um gabinete de arquitetura com centenas de processos arquivados com informação pessoal e sensível de clientes. Tenho de pedir a cada um autorização para manter essa informação ou tenho de destruir os documentos? Obrigado.
Nós temos que fazer uma distinção entre, ele, portanto, está a falar também de dados em papel, dados físicos. Aplica-se os mesmos princípios do regulamento, quer a papel, quer a situações de ficheiros informáticos. Ele não tem que pagar, nem tem que pedir o consentimento, porque provavelmente os dados que lá tem foi ao abrigo do contrato. Se é um arquiteto, fez um contrato para fazer uma casa, ou o que for, e portanto esses contratos têm por si o abrigo, estão ao abrigo de um contrato pré-estabelecido. O problema é se ele pegar nesses dados e começar a vender essa informação, isso é que não pode fazer. Agora, também há um princípio que é importante ele ter em causa. Se não precisa dessa informação, por qualquer razão, porque em termos fiscais só precisa de 10 anos e é só precisa dos dados que estão na fatura. Se ele não precisa dessa informação,
pode
destrua.
Claro.
É o melhor.
Estamos a 20 minutos do programa, já vamos ler mensagens. Temos mais ouvintes com mensagens de voz. Relembro, a linha do WhatsApp é esta, 960386272. E já agora aproveito para dizer que estamos a 2 dias do grande acontecimento da semana, a regata de barquinhos a remos, comigo,
muito
com
fixe.
Catarina Moura e também com o Chanel.
O Lago do Campo Grande já está à vossa espera. Marujos, navegadores, mariantes, delícias do mar que nos ouvem. Está de volta a Regata de Barquinhos a Remos. Inscrevam-se o quanto antes na página oficial do Facebook e marquem a vossa presença no maior evento náutico do mundo. A As inscrições são gratuitas e o concerto dos Capitão Fausto também. Quinta edição da Regata de Barquinhos a Remos. Sábado, 16 de junho, 15 horas, Largo do Campo Grande. Entrada livre. Apoio Antena 3.
Mas agora deixem-me dizer que as inscrições duram até amanhã.
A entrada é livre.
A participação é absolutamente livre. O concerto dos Capitão Fausto também. De resto, o concerto começa às 5 da tarde. Mas a competição em si, em que todos podem e devem participar, basicamente é um evento familiar,
é muito giro,
a partir das 2h30 da tarde no Lago do Campo Grande. Este ano, a única inovação é que há inscrições limitadas. Isto é, só vamos aceitar 50 equipas e o método de seleção vai ser basicamente as mais originais,
claro.
As candidaturas mais originais, com as fotos mais esclarecidas. Esclarecidas a nível criativo, entende?
Verdade. Mas levem as mantinhas de piquenique e tal,
isso.
Porque é uma tarde muito agradável.
Muito agradável.
Olha, vamos continuar com o nosso tema.
Sim, vamos lá.
Temos aqui muitas informações, algumas delas úteis, para pessoas como eu, por exemplo, que fazem muitas compras online. O Tito diz, com a RGPD as encomendas no eBay, por exemplo, já não podem trazer o número de telefone na embalagem. Portanto, se a transportadora não der com a vossa morada, é complicado. Em alternativa, é pôr o número no campo do endereço, diz ele.
O princípio é pôr a informação o menos possível.
Okay.
O menos de informação possível. Se não tem telefone, não percebo porque é que há de ser telefone. Se perder, volta atrás e recomete.
Nuno. Ana Santos pergunta.
Com o papelinho para ir ao CTT.
Ana Santos pergunta aqui. Relativamente aos dados médicos, é possível uma pessoa solicitar a um hospital, clínica, médico, a eliminação dos seus dados médicos? Estes dados médicos não estão protegidos durante X anos?
A questão não é estarem protegidos, a questão é que eu percebo que a pessoa queira pedir que sejam destruídos com medo que haja alguma violação, alguma fuga, e lá se vão os dados médicos, não é? Isso aí a questão de mais aí tem a ver com a segurança dessa informação.
Vamos ao telefone em direto falar com um ouvinte, mas antes uma pergunta rápida. De alguém que nos contacta via WhatsApp.
Olá, auditório, beijinhos para o Alvin. Eu queria saber se uma rádio, por exemplo, pode usar uma conversa feita no WhatsApp para colocar no ar. Obrigado.
Como é que é?
Olha, basicamente ele está a perguntar se nós de facto temos o direito de usar esta mensagem que ele nos enviou e colocá-la no ar.
Neste caso, há uma autorização implícita da pessoa que envia, não é?
A partir do momento em que pôs essa conversa em público, já deu o consentimento.
Se não se pode pedir
que seja público e depois dizer, mas não usem.
Queria-nos deixar aqui à parte.
Que fosse. Ora, Luís Duarte de Lisboa está em linha. Olá, Luís, estás bom?
Olá, viva, Alvin, tudo bem?
Isto agora com o WhatsApp, já não me lembrava de ter uma chamada em direto.
É verdade.
Não é?
Olha, neste dia que havia por WhatsApp e fui à net à procura do vosso número de telefone e apanhei num post de 2016.
Olha, um ouvinte aqui. Funciona. Já agora, um ouvinte aqui pergunta-nos o nome do livro que estamos a falar. É importante, até porque está aqui o autor à nossa frente. Chama-se Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Tem nome de romance, não tem?
É verdade. O que é, quem se aplica e como implementar?
Sim. É este o livro que estamos hoje aqui a destacar. Então, mas o que é que estás a ouvir? O que é que concordaste? O que é que não concordaste? E já agora, quais são as tuas perguntas e as tuas inquietações?
Bem, ao Estado já vimos que não se aplica, não é? O Estado português cumpriu um waiver de algum tempo.
Não, aplica. Se não se aplica é a multa.
Pois.
A coima.
Pronto, tudo vai dar
vai dar ao mesmo, não é?
Sim.
O motivo do meu telefonema foi porque eu tenho uma formação profissional em criptografia e o termo que foi usado para de encriptamento não parece ser o mais correto. E muitas vezes para se designar a cifra ou a encriptação dos dados usam-se os termos mais diversos e eu nunca tinha ouvido o encriptamento. E de facto não parece o mais correto. Acho que a cifra dos dados acho que deve ser o termo mais adequado para usar.
O regulamento utiliza um termo ainda mais interessante, que é a pseudodenominação. Já ouvi falar.
A pseudodenominação. Esse não conheço.
Pois. É utilizado pelo regulamento. Pseudonomização.
Okay.
Nomização.
Já agora.
Okay, os ingleses não o conseguem dizer.
já agora aqui uma pergunta que é da Daniela Marques. Ela diz: se um prestador de serviços coloca imagens do cliente para fazer publicidade ao serviço no Facebook, ainda que sem se conseguir identificar a pessoa, isso implica consentimento do cliente. E como garantir o direito ao esquecimento?
Bom, se não consegue identificar a pessoa, como é que identifica quem é o cliente? Não pode ter autorização de uma pessoa que também não se consegue identificar.
Sim, isso não é reconhecível, não é?
Olha, a Tânia, curiosamente, as raparigas gostam mais de escrever do que provavelmente deixar uma mensagem.
A mensagem da Tânia é incrível.
É boa. A Tânia diz isto. E quando se trabalha numa linha gratuita em que legalmente temos que identificar-nos pelo nome e temos um tarado anónimo a ligar todo dia, aí a lei deveria ser o contrário e deveria ser possível identificar o tarado sem ter de acionar meios legais. Eu também concordo.
Eu concordo totalmente.
Quem será esse tarado? Quem é o tarado? Não é? O que é que
imagina,
ele diz?
Como é que será?
Conversas são essas, Tânia. Sim. Diz.
Posso aproveitar o meu tempo em linha para colocar outra questão?
Com certeza.
Sim. Muitas vezes tiro fotografias de rua e nas fotografias de rua é habitual apanharmos pessoas na rua. É um dos motivos da fotografia de rua. E às vezes acontece que as pessoas podem ser reconhecidas através dessa fotografia de rua. Que tipo, aplica-se aqui a algum tipo de
não, quer dizer, se for o regulamento só se aplica, não se aplica a dados pessoais, a dados para uso doméstico. Se tirar uma fotografia porque gosto de fazer fotografias, isso são utilização doméstica, portanto não tem problemas de dados.
Só dos drones, por exemplo, que anda a curtir com o drone na vizinhança.
Exatamente.
Sim, mas se eu as publicar no Facebook, por exemplo,
convém enfim, desvirtuar a cara.
Isto traz-me aqui outra questão. Fala-se, isto é uma casa à parte, mas estes casos dos ex-namorados revoltados que pegam nas fotos que lhes foram enviadas e que as publicam e as mensagens.
Sim.
Esta questão da proteção de dados ou whatever pode dar
alguma forma... Começar, pode dar prisão, não é?
E isso tem o Código Penal que se aplica a essas situações.
Já existe.
É de base da privacidade, claro. Portanto, não é preciso chegar aqui a este regulamento.
É
um crime por si.
Temos aqui uma empresária com uma dúvida.
Olá, eu sou fotógrafa, tenho uma pequena empresa de fotografia. Eu não tenho bases de dados feitas, uso apenas o meu e-mail para responder todos os dias aos pedidos de informação. Não tenho um sistema de newsletters, mas tenho contratos com os clientes e tenho essa informação no meu e-mail. Não tenho servidores, portanto eu trabalho com o servidor do Google. E queria saber como é que eu me posso defender de uma fiscalização. Obrigada.
Tendo o contrato, quando tira uma fotografia, quando alguém vai fazer um contrato consigo para tirar para tirar as fotografias, esse contrato é autorização. Não precisa de fazer mais nenhuma demarche, não, porque não faz essa finalidade. O contrato é o objeto em si. Não vai resolver, não vai enviar nisso.
Temos aqui outra mensagem.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde, convidados. Eu comecei a ouvir o programa só há 10 minutos, mas ainda não ouvi também esta pergunta, que é o seguinte. Recebi, quando começou muitos e-mails a pedir o consentimento, eu não respondia a nenhum deles. Conclusão, eu continuo a receber e-mails com publicidade todos os dias. E eu nunca consenti nada desde que saiu esta lei. A minha pergunta é se eles podem continuar a enviar mesmo sem a renovação do consentimento dado por mim.
Não pode.
E a segunda pergunta, eu tenho um comércio e também foi-me dito que os dados das pessoas nós temos que os preservar ou eliminar consoante o desejo do cliente, mas que das empresas não. Eu queria saber se isso é verdade ou não.
O regulamento só se aplica a dados pessoais, não se aplica às empresas. Do que estava a dizer no princípio, se as pessoas continuam a enviar esses mails, quer dizer, não o podem fazer, vai ter que a autoridade atuar mais cedo ou mais tarde.
A marcar os mails como spam ou a fazer unsubscribe.
A Mónica Lucas vai nesse sentido, diz que quem está obrigado à aplicação da RGPD são só as empresas, certo?
Não, exato.
São todas as organizações. Quando digo empresas públicas, privadas, RTPs, fundações, decisões de todas as gente.
E tu como pessoa podes,
se eu agora resolvesse começar a bombardear toda a gente com uma newsletter sobre mim,
exato.
Não, newsletters como
sobre mim. Olha, que foi hoje comi aqui.
Sim,
pronto,
vai enviar a quem?
Isto,
aos seus amigos, à sua rede de amigos. É para uso doméstico. Está a incomodar aos seus amigos. Provavelmente vai deixar de ter amigos. Mas não vai ter problemas. Quer dizer, porque
mas imagina,
é uma atividade privada. Se eu pego na minha listagem
de amigos, a Xana faz bolos, imagine-se. Sim. A Xana faz bolos. E então vai começar a chatear todos os seus contactos, mesmo os ouvintes que querem seduzir aqui na rádio. Está aqui o Daniel Geraldo a dizer: olá, será que me é permitido obter os dados da Xana? Tipo o número de telemóvel? Já agora, beijocas para o Alvin. Está a ver um movimento de beijinhos para o Alvin.
Exato, hashtag beijinhos para o Alvin.
Muito forte, obrigado pessoal, mas sou hétero, gostava de recordar.
Beijos, nunca são demais.
Nunca são demais. Como é que é?
Eu percebo a pergunta. A questão é. Se as pessoas conseguirem provar que alguém está a utilizar, enfim, para fins profissionais, esse tipo de informações, vai ter que provar que, no fundo, apesar de ser uma pessoa individual, pessoa singular, está a utilizar para fins comerciais. E nesse estado tem que se aplicar o regulamento à mesma. E, portanto, tem que ter
Olha, temos aqui uma mensagem do Tano Camon que diz: com a ferramenta do Windows, o Snipping Tool, copiei a Xana para o all-screen do meu PC. É proibido, tenho que ter autorização à Xana. É assim, desde que seja uma boa foto.
Queremos ver isso. Se está decente a Xana.
Dá, isso sim.
Mensagem que nos chega agora. Filipe André Santos diz: acho muito engraçada, é este pessoal que se queixa da venda de informação privada e blá blá blá. Quantas pessoas leram os EULA, End User License Agreement, ao instalar um programa ou criar conta num site, ou o que quer que seja? Como é que essas pessoas têm o direito a reclamar? Hashtag beijinhos para o Alvin.
Aquele agree que é tipo, chegas sempre àquela altura da instalação de um software que é agree. E a coisa vai, ou então se não há agree.
A Patrícia Rodrigues diz: o Alvin criou uma newsletter da Provaral só para roubar as nossas moradas de e-mail. Fiquem alerta. Não foi, não.
Não, mas é verdade o que ele diz, não é? Chegas a um beco sem saída.
É verdade. Mas as empresas grandes têm sempre algum poder sobre todos nós. É lógico que isto vai ajudar, mas nós não somos nunca obrigados a fazer o agree.
Claro. A Apple ainda tem uma pequena opção que diz:
principalmente
autoriza...
quando há concorrência. Se não há concorrência,
é verdade. Autoriza ceder as suas estatísticas de utilização para os nossos programadores, etc.
Se autoriza.
O António Santos diz: muito boa pergunta. E quantos leram os requisitos e permissões das apps que instalam nos smartphones?
Principalmente as grátis, não é? Que dizem aquela coisa do compras integradas.
Ninguém lê. Olha esta mensagem.
Boa tarde a todos na prova oral. Eu gostava de dizer que acho muito bem que sejamos protegidos e os nossos dados estejam legislados de alguma maneira. Mas a minha pergunta é, sendo que tudo isto veio por brechas de informação de empresas enormescas e tratamentos de milhões de dados de pessoas, estas leis não vêm prejudicar empresas mais pequenas? Por exemplo, eu trabalho numa empresa que trabalha essencialmente em B2B, portanto todos os contactos que nós temos são contactos feitos a nível profissional, portanto e-mails de empresas, números de empresas, angariados em feiras ou eventos em que a pessoa expressamente nos deu o consentimento de que quer de alguma maneira ser contactada, contactar connosco. Tenho que andar a todos os meus contactos antigos, andar a pedir um consentimento também, tenho que os apagar.
Estamos a falar da célebre questão dos cartões de visita. Sim. As pessoas, quando dão um cartão de visita numa feira, principalmente, o que querem é chegar ao pé da outra e dizer: atenção, se houver algum negócio que nos dê jeito a ambas as partes, por favor, contacte aqui os meus contactos. É diferente de nós pegarmos nesses cartões, chegarmos à nossa empresa e fazer um tratamento de dados desses cartões. Pôr lá numa listagem, nome, tal, numerada, e a partir daí começar a bombardear todas as semanas com informação comercial. Vendemos isto, vendemos aquilo. Não foi para isso que nos deram os cartões. Só nos deram o cartão porque, se houver, porque no que estava a ser tratado na feira, algum interesse, favor, contactar. Não é para passar a receber tralhas de informação.
E está, claro. Tu abriste o programa dizendo que desde que houvesse uma prova de que havia uma autorização de consentimento, pois isso não é uma prova, ter um cartão.
Ter um cartão não é uma prova.
Esta ouvinte usa uma palavra enormesco. Deixa-me só dizer-te que eu adorei.
Durei. Eu também notei disso. Olha, eu gostei imenso. Já agora temos aqui um outro ouvinte.
Ora, boa tarde, beijinhos ao Alvin. Eu trabalho como técnico de informática numa empresa e com a nova entrada da lei da RGPD tivemos de adaptar medidas em que sistemas de faturação tinham de ser encriptados e acho muito bem para a proteção de dados do cliente. Mas também entraram alguns rumores como, por exemplo, empresas que praticam venda ao público não poderem ter uma folha de uma fatura virada para cima em que as outras pessoas que passam poderão ver os dados. E eu gostava de saber em que medida é que isso realmente se aplica.
Uma fatura virada para cima que não se pode ver, mas essa fatura tem que informar que tipo de informação é que terá? Nomes de outras pessoas? É um bocado o bom senso, quer dizer, não, se nós não podemos utilizar, ter à vista de outras pessoas informação de terceiros, não é muito cordial, até para proteger as pessoas que nos deram as primeiras informações.
Claro. Mas olha, estamos aqui a subir o nível de conspiração, porque o Tiago Ferreira, quer dizer, já tínhamos falado aqui da NSA e etc. Só falta falar do documentário do Snowden, que então íamos todos, começávamos aqui a cair o cabelo e a desligarmos os telemóveis. Mas o Tiago Ferreira diz: não sei se isto já foi falado, mas a Liga de Futebol Espanhola tem uma aplicação para seguir os resultados, que escuta através do micro do telemóvel e identifica o local do utilizador. Isto é feito para identificar locais que estão a transmitir jogos sem autorização. É ético? Quão explícitos os termos e condições têm de ser para explicar que estão literalmente a ouvir o som através do microfone do telemóvel? Hashtag beijinhos para Alvin.
Principalmente se conseguirem identificar as pessoas através de voz, têm um problema. Se não conseguirem, é apenas uma coisa muito pouco ética.
Sim, mas basicamente, eu por acaso não sei, mas seria importante ver se essa aplicação tem uma parte em que diz ao aceitar, permite que se aceda ao microfone do seu telemóvel.
Sabes que há muitas pessoas têm essa dúvida, não é? Já nos aconteceu a todos, estamos a falar de algo e depois vamos ao Google e parece que ela adivinha.
Mas a maior parte das apps de interação para crianças, por exemplo, tu tens de autorizar que se aceda ao microfone e à câmara do teu telemóvel.
Sim, por alguma razão, a questão das câmaras e dos microfones é muito interessante. Por alguma razão, o próprio Zuckerberg tapa a câmara no computador dele. Eu acho que também é boa prática todos nós, nos nossos computadores pessoais, pôr lá qualquer coisa a tapar as câmaras.
Porque só que leva o telemóvel para a casa de banho.
Nós achamos que não.
Pessoal que leva o telemóvel para a casa de banho, isto é um aviso.
Exatamente.
É verdade?
Ah, ok. Vocês estão a dizer que já vale também para os telemóveis isso?
O quê? Os sons?
Tudo o que esteja ligado à internet, basicamente, faz com que seja... não é?
Seja possível. Seja possível. Dizem que sim. Que já é possível rastrear e ficar.
É assim,
com
eu vi esse documentário e depois pensei assim: vou apagar tudo o que tenho no telemóvel e no computador para sempre e ter no máximo num disco rígido apenas e só o meu guardado lá no meu gaveta.
Mas quer dizer, são casos, são muitos casos,
mas
nós sabemos de hackers que entram nos computadores das pessoas mais conhecidas.
Mas têm que estar ligados à internet.
Claro.
Se não estiverem, não conseguimos.
Mas quando
não
é que hoje em dia, hoje em dia não se está ligado à internet?
Está
a dormir, quase... mesmo assim.
Estamos quase a acabar o programa. Assim, em linhas gerais, o que é que te parece importante deixares aqui para o final? Olha, uma pergunta que me parece essencial é justamente relembrarmos às pessoas o que é que podem fazer se os seus dados pessoais forem violados ou se forem utilizados indevidamente. O que é que podem e devem fazer?
A primeira coisa que têm que fazer rapidamente é entrar em contacto com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque são eles que têm todos os meios de chegar junto às empresas.
Como é que se faz isso?
Aumenta... Entra no site normal da
Comissão
CNPD,
Nacional de Proteção de Dados.
CNPD, www.pt e pronto. E a partir daí... todos os trâmites correm por conta dessa autoridade de controlo. Ou, pode, claro, se há sempre recurso ao Ministério Público, às polícias, que depois farão lá chegar. Mas o que estavas a dizer no início, o que é que as pessoas têm que fazer mesmo, o que é mais preocupante hoje em dia com o regulamento, eu acho que a parte dos consentimentos, que tivemos aqui a falar durante muito tempo, a parte da segregação da segurança de informação é essencial em todas as empresas e, principalmente, uma coisa que este regulamento vem dar ainda mais ênfase, que é o que estávamos a falar, da capacitação dos direitos. As pessoas, a partir de agora, já tinham muitos direitos, mas com este regulamento foram ainda alargados. E as pessoas têm que perceber que os dados pessoais, são deles, e têm o direito de, sobre eles, tudo fazer, de os proteger e de ir contra qualquer empresa, pedir ajuda à Comissão Nacional ou a outra autoridade para defender os seus dados.
Responsabilidade, pessoal. Isto é responsabilização também. Exatamente. Para cada um. E pronto, e creio que no final deste programa podemos afirmar com toda a certeza que os nossos ouvintes ficaram mais informados,
muito
mas
mais.
Também que descobrimos a nova hashtag deste verão e claramente vai ser um grande trending nestas redes sociais para
obrigado,
aí fora.
Pessoal.
Hashtag beijinhos para o Alvin. Não se esqueçam, usem-no em todas as selfies deste verão para que possamos ter acesso às vossas belas fotos.
Obrigado, que bela ideia. Ora, eu quero agradecer a todos. Espero que o programa tenha sido clarificador. Nós estamos de volta amanhã. Vamos ter uma emissão dupla, já agora podem seguir a primeira delas. Será gravada a partir das 17h45 e será sobre a seleção. Isto porquê? Porque vamos deixar o programa gravado para sexta-feira. Porquê? Porque estou em Bragança a passar música. Basicamente é por causa disso. Vamos gravar amanhã, vamos falar sobre a seleção. Digam-nos o que é que acham, que expectativas é que têm sobre a nossa participação no Mundial. E vai ser isso. E depois às 7 estaremos aqui em direto amanhã. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Obrigado por terem vindo. E já agora recordo o nome do livro, chama-se Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Até amanhã. Já a seguir, Pedro Costa na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.